tenho pensado nesta, para essas três noites, né, já que vamos falar de Jesus e vamos falar bem de Jesus, né, eu tenho pensado de alguma forma bem simples, mas mostrar, apresentar esse Jesus. Que a gente costuma muito falar mal das pessoas, né? A gente vê muito o lado ruim das pessoas, as falhas, né? Mas Jesus não tem isso. Não dá para falar mal de Jesus. Se vai falar de Jesus, tem que falar bem. É por isso que as pessoas nem querem muitas vezes ficar falando de Jesus. Mas hoje à noite eu quero falar sobre um Jesus maravilhoso, não é? E a história dele, a história de Jesus, a grande história de Jesus. É uma história que, se a gente tivesse que escrever mesmo, eu acho que não tinha como escrever, não é? Aliás, tem uma música que fala sobre isso, não é? Aquele que fala assim: se o mar em tintas, isso é para nós mais da antiguidade, se o mar em tintas se tornasse, né? E o que fala assim, sei lá, esqueci qual é a pena, né? Uma coisa assim, mas fala. Mas imagina o mar em tintas para escrever a história de Jesus. E acho que ia secar. A ideia que ele passa na música é essa, né? Ia secar de tantas coisas que poderiam ser escritas. E mais o pouco que se escreveu é aquele pouco que vale a pena a gente conhecer, não é? Saber. E saber que ele está fazendo alguma coisa muito especial, né? Fez algo muito especial. A história de Jesus é uma história muito linda. Ontem eu comecei falando da minha história. E todos nós temos uma história. Eu falei da minha história que começa lá em 1919, quando meu pai nasceu, né? E o meu avô se converteu. Meu pai contava uma história para mostrar essa, a importância, né, do evangelho na vida das pessoas. Ele dizia que o meu avô todo domingo saía para caçar. Trabalhava na roça, mas domingo ele saía para caçar. E quando ele ia caçar, ele voltava para a caça e tal. Só que aconteceu que um domingo ele encontrou um grupo de pessoas falando de alguma coisa assim muito interessante. E aí o outro domingo ele voltou lá para ouvir. Mas ele ficava escondido fora do grupo para ouvir o que o grupo estava falando. E ele então ficou impressionado com aquilo que ele ouvia. E meu pai disse que meu avô chegou para minha avó grávida e disse, ela se chamava Severina. Severina, meu pai usava esse tom assim. E ele disse para minha mãe: Severina, se há alguma coisa que é verdade, é aquilo que os novas seitas estão falando. E eu vou ficar com eles. E ele se tornou então um nova seita, porque os cristãos naquela época, lá no Nordeste, no interior de Pernambuco, né, lá para o lado de Limoeiro, eles eram chamados de nova seita. E ele se tornou então um nova seita. Mas a família não concordou. E um dos irmãos dele, num determinado tempo, criou uma emboscada para ele, para matá-lo. Né, porque ele não aceitava que na família tivesse um novo aceito. E a coisa piorou quando a minha avó ganhou meu pai, né, porque era costume lá na região, quando nascia um nenê, então a família fazia o mel, um pouco de mel, e hoje fala de mé, né, era mel com pinga, com não sei o que, aquele negócio para todo mundo ficar muito alegre. E o pessoal ia lá e tomava todas, e não sei como é que era a festa dessa festa aí, mas diz que aí o pessoal vinha. Só que quando meu pai nasceu, o pessoal foi para lá, juntou todo mundo na casa do meu avô, e aquele barulhão todo e tal, mas o mé não saiu. Porque o meu avô agora era nova seita, e nova seita não mexe com mé. Glória a Deus. E aí a revolta foi muito grande. E assim vai a história, meu pai contando isso para a gente. É, eu achava muito interessante ele contar e falar como é que meu avô se defendeu do irmão dele quando foi matá-lo, aquele negócio todo. Então, histórias todos nós temos, né? Depois vem a minha história, que é uma história tão linda também, né? Mas eu não vim aqui para falar de mim. Você tem a sua história, e certamente a sua história tem lances maravilhosos, importantes, né? Todos nós temos. Mas eu quero falar de alguém muito importante, que tem uma história muito importante, uma grande história, a história de Jesus, né? E essa história começa, eu coloquei aí que ela começa com uma estrela, mas na verdade ela começa lá no Jardim do Éden. Quando eu cito que ela começa com uma estrela, ela é o começo agora, Jesus chegando à terra como homem. Mas ele já estava lá no Jardim do Éden com Deus, na criação, por exemplo. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele já estava lá. E quando da queda do homem, Deus diz o que? Nas suas sentenças, como é que fala, serpente? Olha a minha cabeça como está. Quando Jesus estava falando para a mulher lá, apagou da minha cabeça. Como é que é? Está lá em Gênesis. Da semente da mulher nascerá um que vai fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. É isso. Olha, a história de Jesus começa ali, a meu ver, com quanto ele já estava fazendo história antes, mas a história de Jesus começa ali, porque Deus ali promete que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente ali a gente sabe que é Satanás. E aí todo o tempo passa, no tempo certo, né? Na plenitude dos tempos vem Jesus, e a sua história aqui na terra começa com uma estrela. Uma estrela guia, como a gente costuma falar, uma estrela que guiou uns magos, provavelmente três, por causa dos presentes, a gente sempre fala três, pode ser que fossem mais, uma caravana, mas pelo menos três estão registrados, três que vieram lá do Oriente, seguindo essa estrela, indo para Jerusalém, porque sabiam que aquela estrela estava anunciando alguma coisa muito importante. E quando eles chegam em Jerusalém, eles fazem a declaração da certeza que eles tinham. Eles não caminharam um tanto só por caminhar, eles não estavam fazendo um tour, eles não estavam na busca de nada a não ser de encontrar ao menino que já conheciam iria vir ao mundo. E o texto que nós temos em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2 diz exatamente isso: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então eles sabiam, né? Estavam procurando esse. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ficou interessante poder conhecer a história. Se aqueles magos não conhecessem a história, não tivessem lido a palavra de Deus, as profecias, e não tivessem acreditado, certamente aquela estrela seria só mais uma estrela que eles estariam vendo. Mas eles detectaram: essa é a estrela que está anunciando o nascimento de Jesus. Viemos adorá-lo. Jesus está para ser adorado. E a gente, quando lê esse texto, descobre que desta fala desses magos, eles deixaram Jerusalém polvorosa. O rei ficou desestruturado, ele não entendeu nada do que esses reis magos estavam falando. E ele então chamou os inteligentes da sua corte para que explicassem: que conversa é essa? Rei dos judeus, se o rei sou eu, onde já se viu? Quem está falando isso? Quem espalhou esse negócio? Ele ficou em polvorosa. E as pessoas ali que atenderam o rei fizeram ele lembrar que isso estava já prometido. Rei, você parece que teve uma amnésia, que nem o pastor Leandro está esquecendo as coisas, mas nas escrituras já estava dizendo isso. Se eles vieram, se a estrela está dizendo, se eles é porque está. Aí o rei, com a sua estratégia, né? Sua estratégia, falou, então vem cá, ó. Imagina ele chamando o pessoal de lá, fumar. Vem cá, é o seguinte. Então isso é verdade? É verdade, nós estamos seguindo a estrela. Queremos saber. Falou, então faz assim. Vocês continuam seguindo a estrela. E quando vocês acharem esse menino, voltem aqui e me avisem onde é que ele está. Porque eu também quero adorá-lo. Tá vendo? Vocês acham que Herodes queria mesmo adorar?
Não.
Não basta dizer. Precisa conhecer o coração. Aquilo que está lá dentro, de fato, o desejo da adoração. E a gente tem a prova de que ele não queria adorar a Deus, a Jesus, porque depois de 2 anos aproximadamente, ele baixa um decreto para fazer o quê? Matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele entendia que, já que os magos não passaram de volta lá, e já o tempo tinha passado, se esse menino mesmo nasceu, está nessa faixa etária. Então, se eu matar todos os meninos, com certeza Jesus já era. Agiu, né? Foi isso que ele fez. Mas só que a gente conhece o texto e diz que Jesus já não estava mais lá nessa época. O Espírito Santo já tinha trabalhado no coração de José e de Maria, e eles já tinham ido embora. E Jesus não foi alcançado. Porque Jesus estava no plano de Deus. O homem não pode suplantar o plano de Deus. E essa estrela guiou os magos, e exatamente porque eles tinham no coração o desejo de adorar, e adorar o menino Jesus. Menino Jesus. E o texto vai dizer que eles encontraram esse menino Jesus, que é o Rei dos Reis e é também o nosso Salvador, é o Salvador do mundo. Mateus 2, do 9 ao 11, fala exatamente, traz para nós, né, o conhecimento desse fato que ocorreu ali nessa ocasião, não é isso? Como é que diz o texto? Diz assim: e tendo eles ouvido o rei, o que o rei falou, né, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito. Alegraram-se muito, com grande júbilo. Olha que interessante. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E adorando, eu falei, não está no texto, e adorando, abriram os seus tesouros e ofereceram o quê? Dádivas, ouro, incenso e mirra. Essa é a verdadeira adoração. Há um significado para essas três coisas aqui, esses três tesouros, né? O ouro, o incenso e a mirra. Mas eles levaram. Eles sabiam que Jesus tinha nascido e levaram os presentes. Eles não foram constatar se de fato Jesus nasceu. Um dia eu volto para trazer os presentes. Não, eles tinham certeza. Eles tinham certeza. E foram para lá. E ao chegarem lá, já tinham certeza também que era aquele menino. E entraram e constataram e ofereceram o presente a esse menino, que a gente pode chamar de menino rei, né? O filho de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. E Jesus então nasce de forma tão humilde, tão simples. Todo o texto que fala sobre Jesus, o seu nascimento, eu falei aí do nascimento do meu pai, né? Agora falando do nascimento de Jesus, que situação difícil que Maria e José enfrentou, batendo de porta em porta, querendo um lugar para se guardar, passar a noite, gestante, não sabia se já estava no dia ou não, não sei como é que era isso naquela época, né? Que hoje a gente sabe tudo, quase tudo, e não encontraram um lugar mais digno para repousar. E acabaram indo lá para aquele lugar, como chama? A estalagem, né? Lá no meio dos animais, talvez só porque estava coberto, e então estava livre do sereno da madrugada. E foi ali que Jesus nasceu. Foi ali que Jesus nasceu. Que coisa linda a gente pensar assim e perceber a humildade desse homem Deus, que em Mateus registra ele com o nome de Emmanuel, que traduzido quer dizer o quê? Deus conosco. É Deus se fazendo homem e habitando na terra para nos abençoar. E aqui na terra ele foi, sem dúvida alguma, foi um filho de carpinteiro, não é? José era carpinteiro. Eu imagino que ele ajudou o pai lá na oficina, lá na carpintaria. Eu imagino que ele trabalhou com o pai, aprendeu muitas coisas. Mas em todo o tempo ele estava com seu pensamento voltado para as coisas do pai. Quando pequeno e foi perdido pelos pais, porque os pais saíram e ele ficou lá no templo, não é isso? E quando eles voltaram e encontraram Jesus e talvez tentaram dar um puxão de orelha nele, como você faz uma coisa dessa, menino? A gente já estava longe, achando que você estava e você não estava. Tivemos que voltar. Que coisa! Espero que isso não se repita mais. É? E ele falou: vocês não estão sabendo que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Estou cuidando das coisas do pai. E não era o pai José. Era o pai Deus. É interessante que aqui na terra ele se tornou, né, esse homem especial, né, mesmo tendo trabalhado na carpintaria do pai. E o texto de Mateus capítulo 13, versículo 55, registra isso, que prova e comprova a sua humanidade, o seu tempo aqui na terra. As pessoas ficaram admiradas quando começaram a ver o que Jesus estava fazendo. Eles ficam: peraí, epa, como assim? E olha como é que eles falam de forma bem pensativo, não é? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Como é que ele pode? Não pode ser, né? Ele estava desacreditado, apesar de fazer o que ele estava fazendo. E aí o texto vai dizer que ele sai dali e vai embora para Cafarnaum. Não fez muitos milagres ali, porque que profeta é bem recebido na sua própria casa? E ele vai para Cafarnaum, e em Cafarnaum ele desenvolve todo o seu ministério. Muitas vezes Jesus não trabalha na minha vida porque eu não permito que ele trabalhe. E ele pode fazer grandes coisas na minha vida, ele pode fazer muitos milagres através da minha vida, mas eu acabo não acreditando muito, porque eu olho para Jesus, quem sabe, como filho do carpinteiro, sem menosprezar a profissão, o profissional, né? A importância disso. Mas muitas vezes nós olhamos para Jesus assim, com esse outro lado, e não acreditando, impedimos que Jesus trabalhe diretamente nas nossas vidas. Que pena, perdemos muito e muitas vezes. Aqui na terra, então, ele provou ser esse homem, provou ser esse humano, e trabalhou como pôde trabalhar, até que de fato ele vai exercer a função para a qual ele veio a este mundo, que é o seu ministério, de modo muito especial. No seu ministério, ele escolheu 12 apóstolos, ou 12 discípulos. Mateus capítulo 10, versículos 2 a 4, registram isso também. Ele escolheu, ele entendeu que, embora ele fosse fazer um grande ministério, e grande não no sentido de tempo, né, mas de qualidade, ele apenas 3 anos, mas em 3 anos a gente sabe o que ele fez. E ele sabia que em 3 anos ele precisaria treinar alguém, porque ele não iria ficar para sempre nesta terra, ele não iria estar aqui o todo o tempo. Quando ele foi perguntado a respeito do reino, ele disse: o meu reino é eterno, daqui eu não sou, não fiquem esperando nada de mim aqui na terra, porque eu vim aqui para cuidar de algo muito especial, algo que fala sobre a eternidade. Jesus então chama 12 discípulos e com eles vai passando todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele entendeu como importante, tudo aquilo que as pessoas precisavam saber. E ele foi então mostrando a esses homens como deveriam fazer, se portar, né? E ele escolheu esses homens porque ele precisava. É a questão até da equipe. Eu aprendo sempre e penso sempre assim: nós precisamos sempre de equipe, não podemos trabalhar sozinhos. E na igreja, mais do que nunca, porque fazemos um trabalho voluntário. Então não dá para trabalhar sozinho, a gente não consegue o intento quando a gente vai sozinho. Então precisa ter, né, o grupo, pessoas que conheçam, alguém conhece uma coisa, alguém conhece outra, alguém sabe desse jeito, alguém sabe do outro jeito, e quando a gente junta em equipe, a gente é abençoado. Mas muitas vezes nós não temos aprendido a trabalhar em equipe, temos dificuldades para isso, e sem criticar ninguém, mas a gente precisa, às vezes, até ser trabalhado internamente para entender a importância de ouvir alguém e aceitar o que alguém está oferecendo. Eu já conheci muitas pessoas que são capazes de até oferecer alguma coisa, mas não têm condições de receber. Você quer abençoar, a pessoa fala: não, não. Eu já enfrentei, já conheci pessoas assim. E você vai oferecer algo e elas falam: não. E você está vendo que elas precisam exatamente daquilo, elas falam: não. E como é que a gente faz? Né? Jesus, na sua sabedoria infinita, precisou de pessoas ao seu lado para ensinar, para mostrar tudo o que ele precisava, sem dúvida, mostrar. O texto então diz assim: ora, Mateus capítulo 10, versículos 2 e 4, diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote, e não podia faltar esse, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Não podia faltar. Infelizmente a gente encontra muitas vezes assim, então, se você bota fé e a pessoa te trai. Mas se Jesus foi traído, por que eu não posso ser também? Eu não gostaria, mas a gente está aí para tudo, né? Para enfrentar as questões do dia. Jesus enfrentou também esta traição. Aliás, quando da ceia do Senhor, nós lembramos o texto lá de Paulo aos Coríntios, fala isso. Não é? Na noite em que foi traído, Jesus não cobriu a cabeça e não desistiu do ministério, não desistiu da missão que ele tinha. Na noite em que ele foi traído, e imagino eu a dor que ele estava enfrentando, a tristeza, a mágoa de olhar para aquele homem e dizer, e ele falou na ceia, né? Tem um aqui que vai me trair. Ele já sabia quem era. É aquele que está comendo comigo. É esse. Aí ele diz: ô, mas sou eu, Senhor, sou eu. Acho que o único que não perguntou se era ele foi Judas. Porque ele já sabia que era ele, não tinha perguntar. Sou eu, Senhor. Eu falei: é evidente que é você, né? Mas eu acho que ele não perguntou se era ele. Mas a gente sabe tudo o que aconteceu. Que feio, que triste. Mas é isso que aconteceu. Jesus chamou pessoas. Nós também corremos sempre esse risco, né? Porque nós estamos trabalhando com pessoas, e as pessoas, cada uma pensa de um jeito, né? Eu falei daquele irmão que falei, é manhoso, né? Cara, excepcional, maravilhoso, muito bacana. Uma pessoa me tratava muito bem, mas sempre passava uma rasteira em mim. E eu sempre estava achando que estava bom. Interessante, né? Ele é tão bobinho também. Mas é interessante perceber isso. Como Jesus trabalhou em equipe. Mas ele esperava que essa equipe aumentasse. Lá no final do seu ministério, né, ele convoca os discípulos e ele então dá a grande ordem do ide, né? Agora vocês vão e vão fazendo discípulos de todas as nações. Você já sabe como é que é. Já sabe como é que é, né? E é tão importante entender isso e aceitar isso de forma tão importante, olhando para Jesus, o jeito prático que ele tinha de trabalhar. Ele abençoou os discípulos, né? Lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Que coisa linda, né? Acho que domingo passado eu preguei lá na igreja sobre isso. E com o tema, o que tens nas tuas mãos? Né? E Moisés tinha só uma vara. Mas é, não é esse sermão que eu vou pregar agora. Mas é tão interessante, dentro desse sermão, né, eu trouxe a lembrança desse rapazinho que estava no meio daquela multidão com o seu lanche. Rapaz, meio guloso. 5 pães e 2 peixinhos. Lanchinho dele na lancheirinha dele, né? Mas ele se dispôs a dar para Jesus aquilo, só aquilo que ele tinha. E a gente sabe o que foi que aconteceu. Aí depois no final, que todo mundo estava bem satisfeito, o que Jesus falou? Alguém ainda está querendo comer? Não? Então recolhe o que sobrou. Sobrou muito mais do que tinha no começo. Lembrando que mais de 5 mil pessoas comeram aquele lanche, né? E ele mandou recolher. E quanto sobrou daquele lanche? Quanto? 12 cestos. E eu fiquei imaginando, acho que alguém falou uma vez para mim, eu acreditei também, assim, que ficou 1 cesto para cada apóstolo. Ele falou, agora vocês levam para casa, vai lá para a família, se diverte lá, come para valer, põe leite, põe o que vocês quiserem, mas o pão está aí. O peixinho também. 12 cestos sobraram, 1 para cada apóstolo. Que bom, né, irmãos? Como Jesus tinha a provisão e o cuidado, a gente sabe disso, né? Parece um pouco de desrespeito da minha parte, mas é pura verdade e sinceridade aquilo que eu estou falando. Mas Jesus olhou para esses homens, como eu disse, do ID, e ele falou: vocês são pescadores excelentes, vocês já provaram. Aliás, aquela pesca maravilhosa é algo esplendoroso para satisfazer qualquer profissional da pesca. Entendeu? Imagina assim. E ele falou: agora é o seguinte, vocês já estão realizados. Na história de vocês, vai constar no currículo essa pesca maravilhosa. Vocês não vão parar de falar isso, porque pescador é assim, fica falando o tempo inteiro das coisas. E se já aumenta, imagina o que eles iam falar daquela pesca maravilhosa, né? Imagina. Mas eles falaram: vocês vão parar com esse negócio agora, vai pescar mais aqui não. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu sei que vocês são bons, vocês são aplicados na pesca, vocês conhecem muito bem a pesca, então eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É isso que Jesus queria daqueles homens, é isso que Jesus quer de mim, é isso que Jesus quer de todos nós, cristãos, que pesquemos homens. Porque pescar homens para Jesus é tirá-los das trevas e conduzi-los para a maravilhosa luz que é Jesus. É o texto de Mateus 4,19, não é? E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa era a intenção de Jesus. Esse era o propósito de Jesus aqui na terra, né? Ter uma peixaria. Uma peixaria lá no centro de São Paulo, no Mercadão, no CEAGESP, né? CEAGESP de Cristo. Caminhões e caminhões chegando de homens pescados por nós. E às vezes a gente fala: ah, eu não gosto muito de pescar. Mas para Cristo a gente tem que pescar, né? Lotar o frigorífico lá de homens para Jesus. É tão importante pensar nisso, não é? Tão importante. Jesus também, além de ter feito desses homens, certamente por tabela todos nós, pescadores de homens, né, ele também pregou a verdade. Então ele se pregou. Não é isso? Não sei se no português está certo isso. Ele pregou a verdade, então ele se pregou, porque ele disse: eu sou a verdade. Falou isso, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele pregou a verdade, ele se pregou. Ele anunciou naquilo que realmente é verdadeiro. Ele é a verdade, diz o texto. E é a verdade revelada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não é apenas ele falando, mas está registrado. E a gente sabe da verdade que ele é. Diria assim, é uma verdade verdadeira. Esse Jesus. Ele pregou sobre o pecado. Ele não concordou com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Por isso ele foi capaz de fazer o que ele fez, né? O versículo de Mateus, como é que está aqui? Achei. João, capítulo 8, versículos 32 e o 14:6, não é? Diz algo também maravilhoso sobre ele pregando sobre o pecado, ou condenando o pecado, e apresentando a si mesmo a verdade que ele era e a verdade que ele esperava que todos conhecessem, não é? Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. E se alguém quer estar liberto do pecado, tem que ter Jesus consigo. É Ele que nos liberta do pecado. É Ele que nos liberta do pecado. E Ele fez algo esplendoroso, maravilhoso, para nos libertar. Ele quer a nossa liberdade. Muitas vezes nós é que não aceitamos, as pessoas não aceitam, têm as suas razões que não valem. Mas eles têm. Mas Jesus, seu propósito era libertar. Ele pregou a verdade. Ele falou a respeito do pecado, né, e mostrou que não devia acontecer as coisas que estavam acontecendo. Ele falou contra o pecado. Às vezes nós ficamos no meio termo. Hoje em dia nós somos muito diplomáticos, não é? Ah, complicado. E aí eu lembro, lá no Colégio Batista, vocês vão lembrar também de um palhaço do SBT chamado Bozo, não é? Lembram dele? É do meu tempo. Alô, criançada, o Bozo chegou, né? Trazendo alegria, trazendo amor, né? O Bozo se converteu, vocês sabem disso. Eu tive até o prazer de ser o que encaminhou ele para o pastorado batista. Ele foi examinado lá, o concílio foi lá na minha igreja. E as pessoas estavam enrolando muito ele, coitado. Achava que ele espalhava isso aí, não vai dar certo. Acho que não deu mesmo, mas. Mas ele estava, ele fez esse trabalho maravilhoso. Mas, então, um dia lá no Colégio Batista, estamos numa reunião, né, e conversando e tal, e alguém falava um sobre coisa, aí ele falava assim: então vamos orar por essa questão, por esse problema. E ele falou: Senhor, derrama fogo, queima essas pessoas. Aí depois eu orei: Senhor, tem misericórdia. Senhor, usa da tua graça com essas pessoas. Isso marcou muito a vida dele. Várias vezes ele comentava isso comigo. Eu não sei, nós deixamos Deus numa confusão aquele dia. Eu falei: mas quem ganhou foi eu. Falei: mas quem ganhou foi eu, porque Deus é um Deus amoroso. O que é isso? E aí, um dia, faz tempo também, que vocês já ouviram falar nos Mamonas Assassinas. Foram assassinos, já na guerra. E aí eles morreram naquele desastre terrível, uma manhã lá de maio, nem sei quando foi, faz tempo, muito tempo. Eles morreram naquele acidente. E os adolescentes no Colégio Batista, acho que eles conheciam quem? Os Mamonas Assassinos. Eles, né, era o momento, era coqueluche. E aí nós chegamos para o colégio na segunda-feira, e alguns alunos procuraram ele, né? E aí, o que você acha, Bozo? Você acha que eles foram para o inferno? Só queria linchar ele lá. Como? Não pode ser! Pode, ele foi para o inferno. quando a coisa esquentou, ele veio para mim lá e nós conversamos e tal. Eu falei: ô Bozo, não é assim. Que eles foram, mas você não precisa falar que eles foram. Fala que eles não foram para o céu. Meus irmãos, às vezes a gente tem que ser diplomático, né? Fala que eles não foram para o céu, só isso, não precisa falar que foi para o inferno, porque ir para o inferno é um negócio terrível, é mais brando não ir para o céu. Agora, se eles souberem que só tem dois lugares, infelizmente, aí eles vão deduzir, mas eles vão deduzir. Essa é a ideia do conselheiro. O conselheiro não dá conselho, o conselheiro ouve as pessoas, permite e ajuda que elas reorganizem os seus pensamentos, e quando ela sai do consultório ou da onde está sendo aconselhada, ela sai para tomar algumas decisões, que ela vai tomar a decisão. Não é o conselheiro que vai dar, você vai daqui, ó, a lista é essa aqui, ó. Então, não é médico, você vai tomar um remédio X, não é médico que passa remédio. O médico fala assim: então agora você já sabe os problemas que você tem, então você vai lá na farmácia e compra o remédio que você achar que serve. Não pode ser assim. Mas o conselheiro é o contrário, o conselheiro não dá lista. Então você vai fazer desse jeito, fazer daquele jeito, então perdeu. O conselheiro tem que chegar ao ponto de dizer às pessoas as coisas de tal forma que as leve a tomar decisões por conta própria. E é claro que elas vão dizer: puxa, aquele conselheiro, ele é tão bacana, ele me ajudou tanto. Às vezes nem falou muito. Que bom, se falar muito não está ajudando. Mas é interessante pensar nessa questão. Então a gente tem que ser diplomático, e às vezes a gente fica assim, né, meio, faz, não fala, mas Jesus falou contra o pecado. Ponto final. Né? Ele falou: e qual é o problema? Estou falando, é verdade. Pecado é pecado, é coisa feia, vai para o inferno. Então é interessante isso. E quando ele fala sobre o pecado, Mateus capítulo 15, versículos 19, e João capítulo 15, versículo 22, ele apresenta então essa coisa toda, mostrando o perigo do pecado, não é? Olha aí. Por quê? Do coração procede os maus pensamentos, de Jesus. Procedem os maus pensamentos: mortes, adultério, prostituição, vai por aí, várias outras coisas que nem consigo ler aqui, não é? Falsos testemunhos e blasfêmia. Ele vai falando: é isso aí, gente. Isso aí sai do coração, isso é pecado, isso não agrada a Deus, porque pecado é tudo aquilo que o ser humano faz que desagrada a Deus. Desagradou a Deus é pecado. E às vezes a gente está numa situação que as pessoas batem palma para a gente, né? Olha aqui, que opção maravilhosa que essa pessoa fez. Tá, mas Deus, que conhece o coração, Ele sabe por que eu fiz daquele jeito, Ele sabe a minha intenção. Se ele sabe que a minha não é a melhor das intenções, ele ficou triste porque eu também enganei as pessoas. Elas estão achando que eu sou muito bom. E ele ficou triste. Isso também é pecado. A gente costuma achar que pecado é aquilo que já condena de vez, né? Mas às vezes está, né, no subliminar. Mas Jesus, Deus não entra nessa linha aí. Deus vê direto as coisas. Então Jesus caminhou por aí falando: não, essas coisas são pecado. E se isso é um pecado, vocês vão ter que deixar de lado, vocês não podem aceitar isso. Jesus foi direto no assunto. São essas coisas, diz ele, continuando o versículo, são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porque a gente precisa lavar a mão mesmo para comer, não é? Não sei onde que Jesus foi falar essas coisas, mas o que ele falou antes está certíssimo. Agora ele está falando do lado espiritual. E às vezes a gente fica preocupado com umas bobageirinhas aí, não é? Aquele ditado que diz: você coa, como é que fala? Coa as moscas, não sei se é assim, coa as moscas e engole os bichinhos desse tamanho assim. Que pula assim, como é que é? Os gafanhotos. Você coa as moscas e engole os gafanhotos. Então, adianta. Então, tira os gafanhotos, engole a mosca, pronto. Mas tira o gafanhoto. Então, lavar a mão antes de comer, isso não é problema. É até bom que lava. É isso que Jesus está dizendo. Mas adulterar e blasfemar e tal, isso é pecado. Isso vocês vão ter que deixar. E é isso que o povo, que o homem na carne, não quer deixar. Mas Jesus entra por aí. A história de Jesus é de um homem que condenou o pecado. Ele não aceita em hipótese alguma o pecado. E exatamente por causa dos nossos pecados, ele foi crucificado. Ele não deu moleza, não. E aí o povo crucifica. Crucifica, porque nós não aguentamos mais esse homem falando do jeito que ele está falando, exigindo o que ele está exigindo. Ah, não, é melhor matar, acaba com ele, né? Ledo engano. Matar Jesus não foi acabar com ele, foi dar vida para ele. Mas ele deixou garantido tudo o que ele de fato queria garantir para nós, não é? Por causa dos nossos pecados, ele morreu crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 31 diz: e depois de haverem escarnecido, tirando-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A pior das mortes é a morte de cruz. O pior do que morrer na cruz é ainda morrer, e sendo quem ele era, é morrer entre dois ladrões, entre dois salteadores. É muito interessante isso, mas é isso que aconteceu com Jesus. Depois de tudo que ele fez, e ontem chamei a atenção e a lembrança de que enquanto ele estava no mundo, ele andou fazendo o bem. Mas muitas vezes, as pessoas não entendem, não aceitam e se deixam levar por sentimentos, por questões que não são os melhores. E trocaram Jesus. Por quem? Barrabás. E Barrabás era um santinho, né? Santinho. Ele tinha que morrer na cruz, condenado pelos erros que ele já havia cometido. Mas eles preferiram soltar Barrabás, correr o risco de alguém que agora ia andar para continuar fazendo o mal, para matar alguém que andou fazendo bem, comprovadamente. Essa é a história de Jesus. Esse é o Jesus, Filho de Deus, né? E então nessa crucificação nós entendemos em Atos capítulo 20, versículo 28, e Mateus 26, 28, né, fala sobre esse sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário, pagando um alto preço. Um alto preço. Pagou com a própria vida, né, pelos meus pecados. O texto bíblico então diz exatamente assim, olha lá: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olhai por vós e por todo o rebanho, falando, né, a Timóteo, falando, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo o constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu, o quê? Próprio sangue, eu diria seu precioso sangue. Ele nos resgatou. E é tão interessante então entender isso e verificar esse grande amor de Jesus, né, por todos nós, por toda a humanidade. Um amor realmente, como diz na expressão de João 3,16, um amor tal, não dá para medir, não dá para considerar. É um amor que vai além de qualquer medida que se possa ter. Mas foi esse o amor de Deus por nós, através de Jesus, para garantir a nossa salvação. O seu sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado, registra 1 João capítulo 1, versículo 7. sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus tinha um propósito santo de purificar os nossos corações, lavar o nosso coração de todos os nossos erros e de todas as nossas falhas, para então nos apresentar limpos diante de Deus. Mas Ele não só morreu, Ele não só derramou o seu sangue, não. Ele não ficou lá no túmulo. A Bíblia registra que Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ressuscitou. Ele já havia dito isso, Ele já havia falado isso, Ele já havia ensinado isso. Mas a gente fica surpreso de ver como é que aqueles apóstolos, eles eram, tinham um pensamento disperso. Eles não prestavam atenção no que Jesus estava falando. Eles estavam vivendo, me parece, no mundo da lua. Porque quando Jesus ressuscita, ele fala: peraí, mas assim não, epa, já foi demais. Como demais? Ele disse que ia ressuscitar, não é? Ele ressuscitou ao terceiro dia. O 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4 falam disso também. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quer dizer, já estava definido. Os apóstolos ficaram ainda na dúvida se ele tinha ou não tinha mesmo ressuscitado. Nós somos assim. Muitas vezes temos a verdade na mão e estamos inseguros. Parece que não. Como é que é isso? Mas Jesus ressuscitou, e a gente sabe os momentos que ele passou depois da ressurreição, né? Como é que tudo aconteceu, as pessoas aparecendo, ele aparece lá para Maria e ela fica, né, assim, deslumbrada, parece que quis abraçar, e falou: não, não me toque ainda, não me toque, não me toque. Mas foi interessante como é que eles perceberam. Mas depois da sua ressurreição, e depois do tempo que aqui passou, e foi visto por tantas pessoas, a sua ressurreição foi constatada de fato, não foi como eles queriam que tivesse sido, ou que não tivesse sido. Ele subiu ao céu. Ele subiu ao céu. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, né, registram esse momento glorioso de Jesus. Glorioso. Você imagina? De repente, o texto diz que eles estavam conversando, e Jesus começou a levitar, foi subindo, foi... O que está acontecendo? Né? O texto é tão bonito também. E estando com os olhos fitos no céu, porque já tinham visto ele subir, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Texto lindo. E eles estavam ali ainda, mas talvez tentando ainda ver, mas Jesus já tinha sido recebido, passou pelas nuvens, foi embora, sumiu, foi para o céu. E eles estavam ainda, mas o que aconteceu com esse homem? E aí vem esses varões, esses anjos, e anunciam de forma tão linda, né, a maneira como Jesus foi se encontrar com o Pai e foi para o céu. E lá no céu diz a Bíblia que ele está assentado à destra de Deus. E estando à destra de Deus, ele intercede por nós. Mas indo para o céu, então lá ele forma novamente a comunidade, a Trindade. Agora ele chega lá, volta a se encontrar com Deus, volta a se encontrar com o Espírito Santo. E ele havia dito isso antes de ir embora. E ele disse, quando eu for e quando eu chegar lá, e quando eu for glorificado, aí eu vou mandar o Consolador. Mas só depois que ele chegou lá, aí eu vou mandar o Consolador. E ele deu toda a instrução sobre como fazer para esperar o Consolador, o Espírito Santo. Mas eles tiveram uma reunião lá antes do Espírito Santo vir, não é assim? É tão linda essa história. Ele há de vir, né? Do jeito que for visto subir. E esse retorno de Jesus será um retorno maravilhoso para aqueles que creram e o receberam como único e suficiente Salvador. Esse Jesus só tinha um grande propósito: nos tirar das trevas e nos conduzir à luz. Ele só queria garantir a minha salvação. Ele não queria que eu fosse para um lugar que não seja o céu, porque o céu é o lugar que foi preparado para mim, para nós, para a humanidade. Infelizmente, algumas pessoas estão deixando a vida passar, as coisas acontecerem. Muitas vezes, se Deus quiser, mas se Deus quiser, já aconteceu o que Deus quer. Ele já fez tudo. Não tem mais nada a ver com o querer de Deus. Ele continua querendo. São as pessoas que muitas vezes não entendem, não percebem o risco que elas estão correndo sem Cristo e sem salvação. E aí não abrem o seu coração e não recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. É muito importante que nós pensemos isso, percebamos isso, né? Percebamos isso. Tudo isso que Jesus fez, só fez por uma razão. Ele não tinha duas razões para vir ao mundo, viver do jeito que viveu, fazer o que ele fez. Ele só tinha uma razão. E sabe qual era? Amor. Ele veio por nos amar. E o versículo que o Nicolau, que já está dormindo, recitou, a gente chama de o versículo ouro da Bíblia, né? Alguns dizem, se tirar João 3,16 da Bíblia, pode rasgar e jogar fora. Tem livro melhor do que a Bíblia. Acho interessante isso. Se tirar o espírito do texto, né, de João 3,16, você não precisa mais da Bíblia. Acabou. Como é que diz João 3,16? Não é que sabe? Como é que ele diz? Porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus. Esse é o propósito de Deus, e Ele quer isso, está esperando. Jesus veio ao mundo só por nos amar. Que eu e você, aqueles que já receberam esse amor de Jesus, já contam com esse amor, já desfrutam desse amor aqui na terra, possamos valorizar isso cada vez mais, entender melhor isso, e estarmos sendo cada vez melhores cristãos, seguidores de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Mas que, se houver alguém aqui que ainda não havia pensado nisso, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Eu não sei se chego em casa hoje. Você sabe? Tem certeza? Eu não tenho. Tenho vontade, tenho desejo, né? Não vejo a hora de chegar em casa. Aí tomar aquele caldo verde, que a minha esposa nem fez. A gente sonha às vezes, né? Sonha. Chega lá, que maravilha. Sentar na mesa, assim, oh, meu amor, que caldo verde delicioso. Mas ela fez um negócio delicioso, mas o caldo verde hoje é pouco, né? Que bom. Fez um quibe daquele assim. Que o menininho lá na igreja hoje à tarde estava falando assim. Quem fez esse negócio? Veio perguntar para mim, ele já sabia. Cara, já sabia. Quem, pastor, quem que fez esse quibe aqui? Eu falei, eu sei quem foi. Foi a sua esposa. Eu falei, exatamente. Tá uma delícia. Depois eu vi ele falando com ela lá, que estava uma delícia. Acho que ele estava querendo ganhar algum pedaço para levar para casa. Esses meninos, eles são assim. Mas que bom se todos nós pudermos. Bom, força de expressão é o meu desejo. Se todos nós pudermos chegar em paz em nossa casa, dormirmos tranquilos, acordarmos amanhã e tivermos mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais 10 anos. Que bom. Na visão humana. Mas que bom se também não acordarmos amanhã aqui na terra, mas possamos acordar já no céu, nos braços do Senhor Jesus. Aí sim vai valer a pena. Que Deus nos abençoe. Amém. Que a sua palavra exposta nesta noite possa ter alcançado os nossos corações, o nosso entendimento, e que haja de fato em nós um despertamento, um desejo de fazermos melhor cada dia, porque estamos fazendo para quem? Tem certeza? Para Deus. Amém. Amém. Sujeito.